A tuberculose é uma das doenças infecciosas que mais provoca morte no mundo. A doença atinge principalmente países emergentes, pois está diretamente ligada à pobreza e à má distribuição de renda. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, no Brasil são notificados 71 mil novos casos de tuberculose por ano. E o combate a esse mal ainda se intensifica com o surgimento de uma forma da doença resistente aos medicamentos. A tuberculose resistente tem crescido em todo o mundo. Para falar sobre o assunto, recebemos hoje a pneumologista Margarete Dalcomo. Ela é pesquisadora do Centro de Referência Professor Hélio Fraga, que faz parte da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Olá, doutora Margarete. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua participação. Para começar, eu gostaria que a senhora explicasse aos nossos ouvintes o que é a tuberculose e como ela é transmitida.
Tuberculose é uma doença infecciosa, transmissível de pessoa para pessoa. Tuberculose é uma doença bacteriana, causada pelo Mycobacterium tuberculosis, transmitida pela via aérea.
E quais são os sintomas da doença?
A doença se caracteriza, na maior parte das vezes, a pessoa procura um atendimento médico por emagrecimento, tosse, febre, tosse acompanhada, na maior parte das vezes, da produção de secreção, de catarro, e é por essa razão que nós temos esse axioma, digamos, de que qualquer pessoa que tenha tosse com consciência de secreção por mais de 2 semanas, independentemente de ter contato sabido ou não, deve procurar assistência médica para investigação diagnóstica.
Os países emergentes, como o Brasil, têm um novo desafio a vencer na luta contra a tuberculose, que é essa forma da doença que é multirresistente aos medicamentos. Eu queria que a senhora explicasse qual é a diferença entre a tuberculose convencional e essa forma da doença.
A gente diz que a tuberculose multirresistente é um problema causado pelo homem. É o homem que é responsável por ela, porque ela nunca é espontaneamente um problema grave. Ela é causada, basicamente, por maus tratamentos anteriores. Isto, em outras palavras, quer dizer que sempre que há uma recaída da doença, há sempre uma probabilidade de que, pequena, mas existe, de que aquela pessoa tenha desenvolvido pelo fato de ter o germe ter ficado patógeno, exposto àquele fármaco durante um tempo prolongado e muitas vezes de maneira inadequada, ter desenvolvido resistência. Ela tem a mesma capacidade de transmissão das formas sensíveis e é por isso que ela é hoje um fenômeno muito preocupante, porque ela representa 2% de todos os casos de tuberculose no mundo.
E por que muitos pacientes abandonam um tratamento?
Evidentemente, toda doença crônica em que o tratamento é longo é muito difícil de ter adesão. E a tuberculose tem uma característica, porque o tratamento é absolutamente eficaz, que o impacto dele sobre o paciente é muito alto. Então, a pessoa, isso implica em que o indivíduo que começa a se tratar, ele fica muito bem, muito rápido. E de modo que há uma tentação muito grande, digamos assim, né, se eu puder chamar dessa maneira, é que o paciente não tome remédio.
Agora vamos falar um pouquinho sobre essa nova tecnologia de detecção da tuberculose resistente. É um novo método diagnóstico chamado de NeXpert. E ele é capaz de diagnosticar a doença em 2 horas. Eu queria que a senhora falasse sobre esse método, como ele funciona e por que ele é considerado tão inovador no combate à doença.
O diagnóstico da tuberculose, desde a descoberta por Robert Koch no final do século XIX, há mais de 100 anos que ele vem se fazendo de maneira bacteriológica, através da detecção do bacilo numa lâmina olhada no microscópio, através de um exame que se chama baciloscopia. E finalmente, quer dizer, a ruptura desse padrão é o surgimento dos métodos moleculares, de modo que um método que permita que o paciente sintomático, como eu disse, né, tem tosse, procura assistência médica numa unidade pública de saúde, colhe um escarro, esse escarro é colocado numa máquina, ele é tratado da maneira adequada, ele é colocado numa máquina que vai detectar a presença do DNA da micobactéria, no caso especificamente do Mycobacterium tuberculosis, e ele vai detectar através da presença de um determinado gene, que no caso se chama o gene RPOB, o gene que detecta a resistência à rifampicina, carro-chefe do tratamento da tuberculose.
E esse método diagnóstico já está disponível no mercado?
O Brasil está nesse momento no processo de importação das primeiras 155 máquinas, serão alocadas nas cidades e municípios que tenham uma detecção anual superior a 200 casos por ano. Isso cobrirá aproximadamente 60% do problema, digamos assim, no nosso país. Acho que nós teremos disponibilização deste método na rede pública ao longo desse ano de 2013.
E como é que está a situação do Brasil no combate à tuberculose resistente?
No meio da década de 90, nós verificamos que o Brasil, que tinha taxas de resistência baixas, acumulava um número determinado de casos crônicos que não tinham condições de tratamento, porém continuavam vivos. E nós propusemos o desenvolvimento de um protocolo que eu conduzi. Fui a investigadora principal desse protocolo. Já no final da década de 90, nós validamos um protocolo de tratamento para formas multirresistentes. No ano 2000, o Ministério da Saúde considerou que havia um esquema de tratamento validado. Nós criamos um sistema de notificação de casos e que o Brasil tem uma organização desse processo que favorece muito o controle. Hoje, na verdade, nós tivemos um aumento da nossa demanda no Rio de Janeiro, sobretudo, não porque a resistência tenha aumentado, mas porque nós estamos detectando mais precocemente os casos através exatamente da detecção do gene da resistência no teste do GeneXpert. Então, esses casos são redirecionados, uma vez detectados na rede pública, eles têm um sistema de referenciamento para os chamados centros de referência. Hoje no Brasil tem mais de 100 locais qualificados como centros de referência de secundários ou terciários para recebimento dos casos com qualquer resistência.
Quais são os desafios do país na luta contra a doença?
Os grandes desafios seriam assegurar acesso ao diagnóstico. Ou seja, o sintomático respiratório tem que procurar uma unidade de saúde, tem que ter acesso a um teste rápido que detecte a sua doença e, uma vez detectado, há que ter um sistema logístico de encaminhamento e recepção dessa pessoa numa unidade de saúde para que ela inicie o tratamento.
Que tipo de tratamento é indicado para os infectados pela tuberculose resistente?
O paciente toma, em média, uma medicação injetável e mais 10 a 11 comprimidos diariamente. O tratamento de multirresistência dura 2 anos. Monoresistência dura 1 ano. Todos antibióticos, né?
E há previsão de novos tratamentos para a doença?
O primeiro fármaco para tratamento de formas resistentes da tuberculose acaba de ser aprovado pelo FDA, o Food and Drug Administration dos Estados Unidos, que aprova os tratamentos. O produtor inicia nesse momento, a partir da aprovação do FDA, agora ocorrida no final do mês de dezembro do ano passado, para tratamento de formas resistentes. O novo medicamento é absolutamente novo, ele não faz parte de nenhum grupo farmacológico anteriormente utilizado, e esse medicamento é eficaz, é comprovadamente eficaz em formas resistentes de tuberculose, não tendo sido testado até o momento para casos sensíveis.
Para finalizar, eu gostaria que a senhora repetisse novamente aos nossos ouvintes quais são os sintomas da tuberculose e o que a pessoa deve fazer quando tiver suspeita de que tem a doença.
Qualquer pessoa adulta que tenha sintomas como tosse com ou sem secreção por um período superior a 2 semanas deve procurar uma unidade de saúde munido de uma secreção de escarro para fazer testes de escarro por baciloscopia ou pelo novo teste molecular e radiografia dos pulmões.
Então, caso a pessoa apresente algum desses sintomas da doença, é importante que ela se encaminhe a uma unidade médica. E caso ela já tenha a doença, é importante que ela respeite o horário dos medicamentos e siga todas as orientações do médico, certo?
Lembrando que a tuberculose é uma doença virtualmente curável em 100% dos casos, Daniel. Se o paciente toma remédio adequadamente durante 6 meses, a probabilidade de que ele saia disso curado é de praticamente 100%.
Agradeço novamente pela participação e pelas suas contribuições, doutora Margarete. E nós ficamos por aqui. Para a Agência Fiocruz de Notícias, reportagem Daniele Monteiro.